Fé e Piedade. A teologia na prática. Em defesa da verdade e a sua exposição.
Aqui já colocar na mesa o solus Christo, né? Ou seja, somente Cristo, definindo o que quer dizer somente Cristo, né? Porque assim como a gente introduziu os demais programas definindo o que era o sola, então é importante a gente dizer ao público, aos nossos ouvintes, o que os reformadores, o que a teologia quer dizer quando diz somente Cristo.
O somente Cristo, ou Cristo somente, ela veio para afirmar que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade, né? Quando a gente vê o contexto ali da reforma, dos reformadores, da Idade Média, do controle, né, que a Igreja Católica Romana exercia, havia várias especulações de outros intermediários, como a adoração aos santos, a adoração a Maria, havia também as indulgências, havia ali a pedaços, uhum, né, da cruz de Cristo, havia outros intermediários para que o homem pudesse ter acesso a Deus. Havia também a veneração, uhum, aos santos. Então, os reformadores afirmavam que Cristo era suficiente para o homem ter, uhum, acesso a Deus. Ou seja, não era necessário o homem ter uma autorização do Papa, uma autorização do padre, do clero, aqueles que faziam, uhum, parte do clero. Não se era necessário. Então, afirmar, né, naquele período, afirmar que o solus Christus, afirmar que o solus Christus, ou somente Cristo, ou Cristo somente, é dizer isso, né, que ele é o único mediador entre Deus e a humanidade.
Certo. E agora, quando nós dizemos que Cristo é o único mediador, nós estamos querendo dizer que somente por meio de Cristo, ou seja, somente pela obra de Cristo e nenhuma outra, nós podemos ter uma vida com Deus, uma comunhão com Deus, é isso?
Você tem no período ali da Reforma o Totus Christus, que da Igreja Católica Romana, que no caso é o Cristo todo. É uma doutrina católica que diz que Cristo compreende tanto o corpo quanto a cabeça. Uhum. Ou seja, Cristo e a Igreja são membros quase que místicos. Mas, partindo desse pressuposto, a Igreja seria uma continuação da encarnação de Cristo. Uhum. Ao que me parece, é uma interpretação errada de uma frase de Agostinho ou Aquino. Mas poderíamos, né, incorrer num erro de assimilar, né, essa cristologia à eclesiologia, né? Ou seja, somente Cristo e somente a Igreja. Mas o protestantismo vai discordar totalmente disso, pois a Igreja não é uma encarnação contínua de Cristo, pois ela não é parte constituinte do Filho e do Espírito, pois a sua relação com o Filho não é de natureza substantiva, é mais de natureza própria da aliança. Então é uma questão de comunhão e não de ontologia. Então, assim, por fim, né, a obra expiatória de Cristo foi suficiente, não há mais nada que a Igreja possa fazer para garantir a graça de Deus. Não há nada que a Igreja possa fazer, não há nada que o homem possa fazer, não há nada que a teologia possa fazer, não há nada, nenhum outro mérito que a gente possa ter, né, de acordo com a Bíblia, com as Escrituras, que o homem pode se achegar a Deus. Cristo é o sacerdote real, né, sendo ele o único mediador entre Deus e os homens, o único que pagou o sacrifício expiatório entre Deus e os homens. Então não temos mais necessidade de sacerdote, de sacrifício ou de intermediários humanos.
Muito bom. Agora, William, nos ajuda aqui com uma questão. A Igreja Romana, a gente bem sabe, né, como o John já colocou aí, da veneração dos santos, a mediação de Maria. Então, quando os reformadores, os cristãos, né, protestantes, começaram a afirmar que somente Cristo é o mediador, que somente o acesso a Deus é Cristo, o que isso basicamente significou? Numa época onde as pessoas estavam meramente envolvidas com mediações além de Cristo.
Isso foi uma catástrofe geral para o romanismo, né?
Uhum.
Porque o romanismo, ele, ao invés de ajudar a pessoa a ter acesso a Deus, ele foi colocando empecilhos, porque foi tanta... a gente aqui em Minas tem um termo, né? Tanta cacaiada que foi colocando no caminho. É mesmo, é aquela ideia de entulho, de sujeira, que vai atrapalhando o caminho, vai atrapalhando o percurso, sabe? Foi tanta coisa que foi sendo colocado no caminho... E que a reforma protestante, ela limpou isso, né? Tendo uma fazendo uma analogia aqui bem prática dessa questão, ela limpou, ela tirou tudo do caminho e mostrou que só existe um caminho, que é Cristo. O John pontuou a questão das relíquias. Você tinha, por exemplo, relíquias. As relíquias... se dizia que você tinha pedaços da cruz de Cristo. Só que assim, se você juntasse todos os pedaços da cruz de Cristo que eles diziam que era da cruz de Cristo, dava para construir a Arca de Noé de novo. Tanto pedaço que você tinha de coisas que se dizia que era a cruz de Cristo. Então era um monte de coisas que era colocado. A salvação no romanismo, ela é por obras. Mesmo que se tente dizer o contrário, salvação no romanismo, ela é por obras. No século 13, século 12, mais ou menos, ali do 11 até o 13, a ideia das indulgências, a meu ver, ela é a ideia mais blasfema que a gente tem aí na soteriologia católica, porque o catolicismo, ele ensina o seguinte, que os méritos, as boas obras dos santos homens de Deus, elas vão criando meio que um depósito no céu. Então é basicamente, pensa no seguinte, vamos supor que São João, ele tem lá uma porcentagem de boas obras, e para ele ser salvo é necessário 40%, então de 100 sobra 60%, esse 60% de boas obras que ele tem é meio que reservado. E aí, somando com as boas obras dos outros santos aí, você tem um depósito muito grande, que é administrado pelo padre, ou pelo Papa, que é o Santo Padre. Então, o que que eles começam a fazer? Como você tem um depósito muito grande no céu de boas obras, e você tem pessoas no purgatório, ou pessoas aqui ainda, que precisam de salvação, essas boas obras, elas são vendidas... pasme, elas são vendidas para as demais pessoas. Então imagina, você tem lá um pai que morreu, uma mãe que morreu, um irmão que morreu, um filho, alguém próximo, esposa, e a crença é que ele está no purgatório lá e vai ficar no purgatório não sei quantos mil anos, aí de repente aparece alguém e diz assim, olha, se você comprar essa carta aqui assinada pelo Papa, você vai conseguir libertar essa pessoa desse purgatório e levar ela direto ao céu. Porque a ideia é a seguinte, vai ser tirado desse banco central celestial de boas obras aí, essas boas obras, uma parte delas, vai ser depositada na conta daquela pessoa que está sendo... beneficiada, e por causa então dessas boas obras dessas outras pessoas, desses outros santos, essa pessoa é salva. Ora, gente, fala sério, Se isso não for uma blasfêmia terrível contra Cristo, por quê? É somente Cristo. Nós somos salvos pelos méritos de Cristo, não são por nossas boas obras e muito menos por boas obras de outras pessoas. Não existe nenhum ser humano na face da Terra que tenha tido boas obras suficientes para ser salvo, até porque boas obras não são condição para ser salvo. Isso é uma blasfêmia, isso é um disparate contra o Evangelho e contra Cristo. É o texto de Isaías 53, verdadeiramente ele, ou seja, Cristo, tomou sobre si as nossas dores. Então, esse é o quadro. Quando você tem agora os reformadores trazendo essa verdade bíblica, trazendo o Evangelho, e o cerne do Evangelho é esse: Cristo morreu para pagar pelos nossos pecados, e destronando essa questão então de relíquias, essa questão de indulgências, essa questão ridícula de purgatório e todas essas questões, você tem uma quebra com uma estrutura romana que está funcionando muito bem, por sinal. E enfim, as pessoas que vão aderindo à reforma, os lugares ali onde a reforma vai crescendo, Alemanha, depois você tem Suíça, você tem ali as regiões ali, as margens do Rio Reno ali, que são cidades que vão aderindo à reforma, você vai tendo uma quebra desse poder romano, desse poder papal, e é uma machadada aí no tronco principal da igreja, que é essa defesa de indulgências e dessas besteiradas todas aí.
Muito interessante, né? Na época da reforma, a gente vê que, de fato, a doutrina de Cristo, a cristologia, ela teve uma ênfase muito grande. A gente pega a teologia, por exemplo, eu amo a teologia dos puritanos. Um dos meus favoritos é John Flavel, por exemplo. John Flavel, ele destacava de uma maneira a supremacia de Cristo. Ele costumava dizer que o estudo a respeito de Cristo é o estudo mais nobre, mais magnífico que um homem pode se dedicar a estudar. Então, de fato, nesse período ali, já com Lutero, João Calvino, os posteriores a eles, que são os próprios puritanos, a gente vê que a doutrina de Cristo, ela ganhou uma ênfase especial, né? Porque, de fato, as pessoas, o sistema romano, ele corrompeu a supremacia de Cristo, ele tornou Cristo insuficiente, né? Ele pregou Cristo, um Cristo fraco, um Cristo que não podia salvar. Então, quando os reformadores, de fato, eles trazem a ideia, a doutrina, a verdade de somente Cristo, então, de fato, nós estamos declarando a suficiência do Senhor, como vocês bem aí dizem, né? Que é somente por Cristo, que ele é o acesso, ele é a porta, né? Ele é o caminho, como no início também eu recitei o texto de Colossenses, que tudo reside em Cristo. Então, quando nós dizemos somente Cristo, nós estamos abrangendo essa questão de todas as coisas, né? O somente Cristo, ele engloba toda a cristologia, né? Somente a gente definir Cristo em certos pontos da doutrina cristã, mas não, Cristo, ele é o Senhor das doutrinas, ele é o Senhor da Bíblia, ele é o Senhor da verdade. Então, quando nós reafirmamos que é somente Cristo, nós estamos sustentando os pilares que Cristo fincou, os apóstolos sustentaram, e a gente, junto a eles, estamos agora declarando que Cristo é suficiente, que Cristo é o único. E isso, de fato, a gente, querendo ou não, a gente tem perdido nesse estado triste, né, que a igreja brasileira se encontra, não
é
mesmo?
E é interessante também, só um adendo aqui, o seguinte, como que um sola está ligado ao outro, né? A gente falou no último programa do Sola Scriptura. Se você segue o Sola Scriptura, automaticamente você chega no Solus Christus ao analisar a soteriologia, porque a Bíblia é muito clara. Gente, sem querer ser simplista, mas não é nem questão de teologia, é só saber ler. Se a pessoa souber ler, juntar o B com A, saber que dá bar, a pessoa consegue ver pela Escritura que a Bíblia, ela defende o Solus Christus. Você tem, por exemplo, Atos capítulo 4, versículo 12. Debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. 1 Timóteo 2, 5. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. O próprio Jesus em João 14, 6 diz: ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então, assim, a Bíblia é muito clara ao mostrar que a salvação se dá somente por Cristo, por mais nada, tudo que se tenta acrescentar a Cristo é tentativa fútil, enganosa e que não vai dar em nada.
Muito bom, pessoal. Pessoal, deixa eu te dar um recadinho aqui para vocês. Vocês sabiam que o Ministério Reformado já tem um aplicativo e ainda você não baixou? Então acesse lá o Google Play, procure lá Ministério Reformado, baixe e tenha o portal de Teologia Reformada na palma da sua mão. Por meio do aplicativo você vai ter acesso a conteúdos de autores clássicos, de grandes nomes e que de grande influência para a teologia reformada. Então não deixe de baixar o aplicativo pelo Google Play. No momento não temos disponível para iOS, para iPhone, né? Mas se Deus assim permitir, um dia chegaremos lá. Ou você pode baixar pelo Google Play ou acessar app.reformai.com. Então, baixe lá e tenha um portal de teologia na palma da sua mão. Bem, pessoal, seguindo aqui com o tema Somente Cristo, né? O Willy já citou aí alguns textos, né, das escrituras onde reafirmam somente Cristo, mas vamos aqui trabalhar um texto aí, jogar aí na mesa um texto onde a gente pode tirar algumas riquezas para trazer para o público, né, o entorno do Somente Cristo. O que vocês aí colocariam na mesa para a gente estar dialogando com o público?
Quando a gente abre as escrituras, do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse, nos é mostrado o senhorio de Cristo Jesus. Né? No começo de tudo, a gente vê ali que em Gênesis, Jesus ele participa, ele está ali na criação. Né? Um exemplo também ali, quando o homem peca e Deus, quando Adão e Eva eles pegam aquela folha de figueira para tampar a sua nudez e Deus ele sacrifica ali, porque né, da onde que Deus tirou aquela pele de animal para os proteger? Uhum. Então Deus sacrificou um animal, já estava mostrando o sacrifício de Cristo para o homem. E você tem no final do livro de Apocalipse mostrando que ele, através da sua morte, da sua ressurreição, através do seu sacrifício expiatório, haverá novos céus e nova terra. Então, ainda que velado no Antigo Testamento e revelado no Novo Testamento, tudo mostra, tudo aponta para Cristo Jesus. Tudo no Antigo Testamento apontava para a vinda de Cristo. A lei, as profecias, as cerimônias. Enquanto que no Novo Testamento essa promessa se cumpre. Né? Então, de acordo com as Escrituras, ele é o princípio da criação e o restaurador desta mesma criação. Né? No Evangelho de João nos é dito que ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós.
Quer já complementar, William?
A Escritura Sagrada, eu gosto muito de pensar na estrutura de continuidade entre os testamentos. Tem muita gente que defende uma descontinuidade entre os testamentos, mas essa não é uma visão correta, não é uma forma correta de se ler a Bíblia. Porque o Antigo Testamento está apontando para um ápice, que esse ápice se dá com a vinda justamente de Cristo. E o Novo Testamento, obviamente, depois aí dos Evangelhos, é um desdobramento dessas profecias que foram dadas no Antigo, desse cumprimento que nós temos no Evangelho. Então, as demais cartas ali, o livro de Atos, as cartas paulinas, as epístolas gerais ali, elas são um desenvolvimento desse ápice que se deu em Cristo. Então, a Bíblia inteira, ela é cristocêntrica. Se a gente faz uma leitura correta da Escritura, uma interpretação correta das Escrituras, como bem disse o John, e eu só repito aqui para reforçar, toda a leitura que você fizer desde Gênesis, você vai estar lendo sobre Cristo. É claro que a gente não vai ser reducionista, né? Não sei se vocês já viram, pessoal, em Gênesis Jesus é isso, em Êxodo ele é aquilo, em Levítico ele é aquilo. Não, isso é bobagem. A Bíblia ela foi escrita com contextos. né? Foi escrita dentro de um contexto. Então, nesse contexto amplo que esses livros são redigidos, nessa história, que Deus é o Deus da história, é uma história que aponta para Cristo. Tudo é sobre Cristo, tudo é sobre redenção. Então, os caras estão lendo, por exemplo, a história de José e estão dizendo assim, ah, você que está aí na sarjeta, Deus vai te levar, Deus vai te fazer ser governador. Aquilo ali não tem nada sobre a gente, aquilo ali não tem nada sobre eu e você, Deus nos elevar, Deus nos fazer ser governador. Até porque se Deus for fazer de cada um de nós governador, vai faltar lugar para ser governado. O texto ali está apontando para Cristo, é a preservação do povo de Israel para que Cristo venha por meio daquela linhagem, porque se não é José estar no Egito, o povo teria perecido de fome lá em Canaã. E o próprio José, ele diz isso no final e falou, vós intentaste o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem. Então a Bíblia inteira é sobre isso. Davi e Golias, você tem que derrubar os gigantes aí da sua vida.
Essa é típica.
Não é? E, cara, ali é a mesma coisa. Ali é a mesma coisa, uma preservação do povo. Porque se o povo perde ali, se Golias vence, o povo de Israel ia ser sujeito, ia ser escravizado ali pelos filisteus. Então está falando da vitória de Deus, da preservação do Messias, que inclusive seria da linhagem de Davi. Você tem toda a Bíblia apontando para a vinda de Cristo. Então, assim, a gente pode pegar textos como o que eu citei aqui de Atos, de 1 Timóteo e tal, a ideia que o John trouxe também, como a gente pode também entender, ter essa visão que a Bíblia inteira ela é cristocêntrica. A Confissão de Fé Batista, de 1689, ao falar sobre Cristo, ela diz o seguinte, ó, em seu propósito eterno, de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, aprove a Deus escolher e destinar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens, para ser o profeta, sacerdote e rei, cabeça e salvador de sua igreja, herdeiro de todas as coisas e juiz do mundo, desde toda a eternidade. Deus deu-lhe um povo para ser sua descendência e para que, em tempo, esse povo seja por ele redimido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Eu gosto muito dessa definição, porque essa definição ela é bem abrangente, ela abrange a escritura inteira. Ela começa falando do Concílio Eterno da Trindade, onde é determinado que Cristo viria. Ela vai falar sobre Deus escolher um povo, que começa com Abraão, a nação de Israel, até culminar no chamado justificação, santificação, glorificação, que se dá no final de todas as coisas. Ou seja, a Bíblia inteira é cristocêntrica.
É verdade isso. E ela é tão cristocêntrica que não há margem para um pregador pregar qualquer sermão e esquecer de falar de Cristo. Eu lembro de uma situação onde eu estava em uma igreja e terminado o culto ali, as pessoas começaram falando, nossa, que culto bom, palavra boa, tudo mais. E o pregador pregou justamente essa passagem de Davi e Golias. E é de praxe aquilo, você precisa vencer seu gigante, qual é o seu gigante na vida, você precisa vencer, só o quê? E aí só faltou o tudo no sermão dele, só faltou o Senhor Jesus, sabe? Ele falou tudo, menos Cristo, então ele falou nada na verdade, né? Porque é uma perda de tempo quando um pregador, ele não exalta Cristo, ele não expõe Cristo, como Paulo diz isso, em nada eu me propus a fazer, a não ser, sabe, pregar a Cristo e este crucificado. Quando a gente fala somente Cristo, gente, isso aqui não é um enfeite, não. Quando a gente fala somente Cristo, é Cristo exposto, é Cristo escancarado. É a igreja não ter espaço para olhar outra coisa a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu falo de perdão, mas esqueço de falar Cristo, então de nada valeu minha fala. Quando eu falo de santificação, mas não falo do Senhor da santificação, daquele por quem nós somos santificados, então eu não falei nada. Né? Por isso que, como o Willy falou, quando nós falamos os cinco solas, eles estão ligados. Né? Não tem como a gente querer tirar Cristo da onde ele está, é ele próprio, digamos assim, tá ligado nele, é da própria natureza dele. Então, é muito triste quando a gente vê sermões sendo expostos, mas Cristo não. Ele se usa-se a Bíblia, mas não fala-se do Senhor da Bíblia, né? Então, essa é uma realidade que de fato acontece em muitos púlpitos, coisas que os reformadores, por isso que eu destaquei da cristologia, da teologia reformada, porque isso é muito real. Pega um escrito aí de Jonathan Edwards, pega um escrito aí de Jeremiah Burroughs, de Joe Owen, olha o que esses homens falavam a respeito de Cristo, sabe? Então, se um homem escreve um livro e não exalta Cristo nesse livro, então esse livro tem que ser pegado fogo. Pega esse livro, joga no lixo. Se ele esqueceu de falar da maior riqueza de todas na qual Deus enviou em amor a nós, então, gente, se você quer saber o tamanho do amor de Deus por você, estude a doutrina de Cristo, conheça Cristo, porque por meio do conhecimento de Cristo, na medida que você conhece a Cristo, maior se manifestará a glória dele. Isso se você entenderá o tamanho de sacrifício que foi na cruz. Então, quando nós dizemos também somente Cristo, nós estamos dizendo que é o tudo de Deus oferecido no Calvário, né? A gente não despreza que Maria foi abençoada, né? A gente vai falar quando... Porque nós, evangélicos, protestantes, somos acusados disso por alguns católicos. Ah, vocês menosprezam Maria. Não, ela foi uma mulher abençoada, agraciada, né, como a Bíblia mesmo a diz. Mas Cristo ali é a coroa, Cristo ali é o espetáculo, é a glória. Né? Então é triste quando nós deixamos de notar, de contemplar a tamanha grandeza da glória que nos foi revelada em Cristo. Qual, por exemplo, o texto lá de Hebreus, é um dos meus textos favoritos, que diz assim o autor, Hebreus 1:1, havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então é como se o autor dissesse assim, olha, os nossos pais na antiguidade, eles ouviram a respeito de Deus por meio de profetas, de outras maneiras, mas agora nós ouvimos a respeito do Pai por meio do próprio Filho dele, por meio da própria encarnação de Deus, do próprio Deus ouvindo diretamente o Deus. E ele segue dizendo, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, se sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas enfim, só para que finalizar minha ideia, Cristo, ele é de toda excelência que se possa existir nos céus, nada se compara ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Isso também demonstra o quão éramos miseráveis, porque somente o sacrifício de Cristo, somente a expiação dele poderia pagar o preço pelos nossos pecados. Nenhum outro sacrifício seria suficiente, né? Se nós pegássemos uma bacia imensa do sangue de Abraão, de Davi, de anjos, nada disso poderia expiar pecado. Era necessário o sangue de Cristo. Isso demonstra que a gravidade do nosso pecado, né? Porque pela gravidade da doença que nós sabemos o poder do remédio, né? Então isso a gente vê que Cristo, ele é altamente suficiente para expiar o pecado. E é isso também quando nós dizemos somente Cristo, que ele é altamente suficiente para nos perdoar, para nos trazer a paz com Deus. Alguém quer complementar alguma coisa?
Calvino, ele chama a igreja, né, de sociedade de Cristo. Então, não há uma doutrina mais comum a todos os protestantes para os cristãos, né, que não seja de que a igreja pertence a Cristo. Né? Então, como foi bem falado, Cristo é a mensagem central de toda a Bíblia. O senhorio de Cristo deve ser o tema central, né, de nossas pregações, de nossas mensagens. Uhum. O Filho de Deus, ele vive desde a eternidade. Ele não passou a viver em um determinado período da eternidade. Ele vive desde a eternidade. Esse mesmo Filho de Deus, ele se encarnou na forma humana para redimir o homem dos seus pecados. Ele não veio 50% homem ou 50% Deus. Ele veio 100% homem, 100% Deus.
Uhum.
Ele morreu e ressuscitou o terceiro dia. Não foi uma mera aparência, não foi um mero espetáculo. Ele sofreu na carne pelos nossos pecados e ressuscitou o terceiro dia. Esse mesmo Filho de Deus, esse mesmo Filho de Deus que veio, que encarnou, que morreu, ressuscitou, foi visto entre os homens, já ressurreto. E antes de ser assunto aos céus, ele prometeu que um dia voltaria e nos levaria consigo, os que crescem em seu nome para viver com ele eternamente em sua presença.
Uhum.
Então esta deve ser a mensagem central da igreja. Essa deve ser a mensagem central das nossas pregações. Essa deve ser a mensagem central até mesmo da nossa vida, do nosso relacionamento com a sociedade. Então, Cristo é suficiente.
Bem, pessoal, o assunto está muito bom. Não tem assunto melhor, né, de se falar senão de Nosso Senhor. Então, a gente poderia ficar horas aqui falando com você, até dias. Mas nosso tempo, infelizmente, é curto. E a gente está aqui encerrando mais um Fé e Piedade. Mais uma vez, eu quero agradecer muito a sua participação, muito o seu apoio. É muito importante que você esteja nos acompanhando, né? Porque é pela graça de Nosso Senhor, a serviço de nossa igreja, que nós estamos aqui nos reunindo para, de alguma maneira, tentar contribuir com você para que você tenha maiores conhecimentos a respeito das doutrinas reformadas. Então, nosso desejo aqui é que o Senhor abençoe o seu dia, abençoe a sua casa, toda a sua família, e nós certamente nos encontraremos no próximo Fé e Piedade. Até a próxima.
Fé e Piedade. A teologia na prática. Em defesa da verdade e a sua exposição.